Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado.
Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e estamos começando mais um episódio deste podcast. É, meus queridos, depois de uma eternidade, depois de muito tempo sem gravar, mas vamos ser sinceros que isso tem acontecido com certa frequência aqui nesse podcast, mas depois de um bom tempo sem gravar, eu estou de volta com o episódio de número 75, um episódio que vai acontecer aqui completamente no flow, porque essa é a única maneira de eu gravar esse podcast aqui atualmente. E, inclusive, não é uma coisa ruim fazer as coisas no flow. Muitas vezes a gente se prepara demais para fazer as coisas. Eu já passei muitas vezes por isso, por uma preparação excessiva, por uma organização excessiva. Veja bem, eu não estou dizendo que não seja importante se organizar e eu não estou dizendo que não seja importante você estar sempre pronto para fazer as coisas e ter um bom nível de planejamento para que as coisas aconteçam. Essa gravação aqui no Flow nunca aconteceria se eu não tivesse um background de gravações e um planejamento à minha frente que permitisse que nesse momento aqui eu estivesse gravando. E mais, acredito que para a gente fazer as coisas no Flow, a gente precisa ter uma certa bagagem de experiência e de conhecimento daquela coisa que a gente vai estar fazendo. Mas não peque por nem excesso de preparação e excesso de organização e nem pela falta dela. Mas esse não é necessariamente o assunto que eu queria tratar aqui. Muito legal que tenha vindo esse insight. O flow é muito importante. Se você não conhece o conceito do estado de flow, eu sugiro que você dê uma estudada ou que você aguarde que em algum momento vai pintar um episódio aqui sobre estado de flow, especificamente sobre estado de flow. Sobre o trabalho aí do nosso querido Mihaly Csikszentmihalyi. Na verdade, já até tem um episódio aqui onde eu falo sobre a construção de talento, onde eu dou uma desconstruída na noção de talento básica que a gente tem e trago essa ideia de que talento pode ser construído. Eu vou deixar, se eu não me engano, é um episódio de número 20, alguma coisa, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição desse episódio para que você ouça ele também quando você terminar de ouvir esse episódio aqui. Então, quando acabar aqui, dá uma passadinha lá e ouça como construir talento, que lá eu explico melhor o conceito do estado de flow, mas em algum momento também eu vou trazer um episódio aqui exclusivamente sobre o estado de flow. E bom, para entrar aqui no assunto do episódio de hoje, no que eu tô ardendo aqui no meu coração para falar no episódio de hoje, nos últimos tempos o tema o próximo nível, o próximo level, ele tem passado muito pela minha vida, ele tem permeado muito os meus dias, de diversas maneiras, assim, de formas mais expressivas e mais diretas, e de formas mais subjetivas, mais inconscientes, mais intuitivas, eu diria. E eu senti que era interessante de reacender a chama do podcast falando sobre o próximo nível, e o que é o próximo nível e o que é necessário para se atingir um próximo nível. Bom, primeiramente, para falar sobre próximo nível, é preciso definir o que é o próximo nível para você. Se você não sabe o que é o próximo nível para você, ou você não está procurando este próximo nível, bom, não sou eu que vou te dar essa resposta. O máximo que eu posso fazer aqui é trazer para você a importância de se procurar um próximo nível, de se procurar um próximo level, de se procurar o próximo passo, né? O próximo degrau aí do que quer que você faça. E quando eu falo de próximo nível, eu não estou falando de próximo nível especificamente profissional ou financeiro. Não, eu estou falando de todas as áreas possíveis da sua vida. Quem vai decidir onde procurar um próximo level, onde procurar o próximo passo, onde procurar o próximo pico a ser conquistado, é você. E cabe a você definir quais são seus objetivos e o que representa este próximo nível para você. Por exemplo, se você busca o próximo nível financeiro, talvez seja, sei lá, ter uma renda duas vezes maior do que a renda que você tem hoje no mês. Se você busca um objetivo sei lá, na academia, talvez seja levantar o dobro de peso que você levanta hoje, ou ter, sei lá, quantos quilos a menos do que o que você tem hoje. Se você é um corredor, o seu próximo nível pode ser dobrar a quilometragem. Ou às vezes nem isso, às vezes a gente pode jogar o próximo nível para um terreno um pouco mais palpável e não buscar tanto uma coisa que está lá na frente, mas quebrar esse grande objetivo, sei lá. Digamos que você quer correr uma ultramaratona e o máximo que você fez foi correr 21,5 km ali, mais ou menos, que daria uma meia maratona, que é o meu caso. E a ultramaratona, ela é acima dos 42 km, geralmente acima dos 45. Então, o ideal seria que eu quebrasse essa grande meta em metas menores. Afinal, para correr 45 km, eu preciso correr 30. Para correr uma 30, eu preciso correr 20. E para correr 20, eu preciso correr 15. Para correr 15, eu preciso correr 10. Para correr 10, eu preciso correr 5. O que atualmente nem isso eu tenho feito. Mas essa é a lógica. Talvez seja interessante aí. E para falar de próximo level, antes de tudo, claro, você tem que definir, né? Esse é o primeiro estágio para você conquistar qualquer próximo level, seja esse. E isso, quer você esteja no level 0, no level 1, no level 10. É irrelevante. Se você está no level 0, você precisa descobrir o que é o level 1 para você. Se você está no level 10, você precisa descobrir o que é o level 11. Ou se você já estiver preparado para dar um grande passo, você busca o level 20. Isso talvez seja uma característica interessante aqui para a gente falar de próximo level. É, quando a gente faz as coisas de forma consistente, quando a gente trabalha e busca todos os dias, talvez essa seja até uma palavra relevante para a gente manter na mente que o próximo level ele é conquistado através de consistência, mas ele também é conquistado através de intensidade. Por que que eu digo isso? Quando você faz uma coisa com consistência todos os dias, haverão níveis diferentes de intensidade nessa consistência que você aplica para fazer essas coisas todos os dias. Quando você trabalha de forma consistente, certamente você vai atingir um resultado. Mas a sua consistência, ela vai ter níveis diferentes de intensidade. Então tem dias que você vai conseguir aplicar mais, tem dias que você vai conseguir aplicar menos. O pulo do gato aqui, o grande pulo do gato aqui, eu diria que é o fato do fator exponencialidade. A sua consistência vai garantir com que em algum momento role uma eclosão aí na sua curva de desenvolvimento. Em algum momento as coisas começam a acelerar cada vez mais. E por que que as coisas começam a acelerar cada vez mais? Isso independe da sua intensidade, é mais importante que você aplique consistência, mas quanto mais consistência você aplica, maior vai ser a sua intensidade, porque você vai começar a fazer aquilo todos os dias, cada vez melhor. Claro, se você trouxer também para essa conversa uma visão de aprimoramento, que você não fique fazendo aquelas coisas ali todo dia de forma robótica, sem parar para pensar, sem buscar, sei lá, aprimorar de fato, né? Sem ter uma cultura de aprimoramento, sem olhar para o processo, sem afiar o machado. O que é afiar o machado? Pensa você cortando uma árvore com um machado todos os dias durante 365 dias e você não para nenhum minutinho para afiar esse machado. O que vai acontecer? É bem provável que depois de uma semana o seu processo vai começar a ficar muito mais lento e o seu resultado vai ficar cada vez menor, porque o seu machado vai estar desafiado, seu machado não vai estar amolado, portanto, seu machado vai estar cego, né? A palavra melhor aqui, eu matei o português, eu assassinei o português, mas a melhor palavra aqui talvez seja que seu machado vai ficar cego. E se você afiar esse machado sempre parar e olhar para o machado e falar, ok, esse machado precisa ser afiado, ele precisa ser melhorado aqui, talvez eu possa pôr mais intensidade aqui, talvez aqui eu possa mudar aqui a forma como eu tô fazendo as coisas, a ordem que eu produzo, enfim, isso cabe a você. Eu não posso te dar aqui um framework, pelo menos não de cabeça, posso até em algum momento falar sobre isso, mas eu não posso trazer aqui um framework agora para te dizer como é que você deveria aprimorar o seu processo, como é que você deveria afiar o seu machado. Mas a gente já falou aqui algumas palavras interessantes: consistência, intensidade, processo. Para atingir o próximo nível, é preciso ter um processo muito bem aprimorado, um processo que está evoluindo constantemente, seja lá em qualquer coisa. Se você está treinando na academia, é importante que você treine e evolua a sua técnica lá do bodybuilder, lá da musculação, lá do crossfit, da arte marcial, talvez que você faça. Se você é um corredor, é preciso que diariamente você evolua o processo da corrida, a técnica da corrida. E processo está muito relacionado com conhecimento e com técnica, e também com experiência. Processo, ele envolve aquilo que você sabe fazer com a qualidade e a velocidade com a qual você sabe fazer. E é muito interessante observar que em algum momento a gente tem uma ruptura. O gráfico, ele não cresce de maneira linear, ele não vai de 0 a 10 num período de 10 meses. Assim, por exemplo, eu sou péssimo com números, então é só um exemplo. Ele vai de 0 a 10 em 12 meses e ele vai de 10 a 100 em 2 meses, dependendo da velocidade, da intensidade, da consistência que você aplica nas coisas que você está fazendo. Essa explosão, essa exponencialidade, digamos que é meio que um fator merecimento. Eu não gosto muito dessa palavra, eu sou um pouco assim avesso, eu tenho um pouco de pé atrás com essa cultura da meritocracia, que geralmente é utilizada para fazer com que a gente trabalhe mais e mais e mais e mais e receba muito menos do que a gente deveria estar recebendo de fato, porque a gente precisa merecer aquilo ali. Enfim, eu não quero entrar em detalhes disso daqui. Eu sei que tem ambientes onde isso é aplicado de forma justa e aí é da hora pra caramba, mas em muitos casos isso é usado pra fazer com que a gente trabalhe muito mais do que a gente deveria. Mas enfim, eu não quero entrar nessa seara aqui. Mas parece que a consistência, ela vai moldando o seu processo. Você vai também com a cultura de aprimoramento ali, melhorando o seu processo, aplicando cada vez mais intensidade e intensidade nos pontos certos. Porque, é claro, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. A gente não consegue ficar ali no processo todo dia, com a mesma intensidade, Tem dias em que você vai ter menos intensidade, tem dias que você vai ter mais. E isso é perfeitamente normal e é extremamente... Nossa senhora, que susto! Caiu o negócio no chão aqui. É normal que a gente perdia totalmente o fio da merda. Bom, voltando, mas é extremamente natural e é importante que você respeite esse processo. E talvez uma visão aqui para o seu aprimoramento seja entender isso, né? Quando é que eu consigo pôr mais intensidade? Quando é que eu não consigo pôr tanta intensidade assim? Bom, para atingir o próximo level, eu posso trazer para vocês aqui uma ideia. Eu não sei de verdade, eu não sei como você vai fazer isso, até porque eu não sei como eu vou fazer isso. Lembre-se, esse é um podcast intimista e eventualmente irrelevante, e eu não sou nenhum tipo de guru. Eu não tô aqui para cagar nenhuma regra para sua vida. Eu sou um cara no meio do caminho, vivendo a mesma caminhada que você está vivendo, e tô aqui compartilhando alguns insights. Como esse tema tem permeado muito a minha caminhada nos últimos dias, eu achei interessantíssimo vir falar sobre ele aqui, até porque assim eu aprendo mais e eu consigo trazer mais coisas para a minha própria vida através dessa conversa franca e aberta que eu tenho com vocês aqui. Uma noção aqui que é bem legal de trazer, e eu já trouxe isso em outro episódio, mas eu nunca mais falei sobre isso, que é a teoria dos picos e dos platôs. Eu vou trazer aqui novamente o exemplo da corrida. Digamos que você acabou de começar a correr. Você está correndo ainda 0 km por dia. Você está morrendo antes do primeiro quilômetro. Você continua treinando, continua treinando. E o seu objetivo é correr 5 km. Esse é o seu pico. Pensa numa montanha. Uma montanha tem uma base e tem um pico. Quando você começa a subir a montanha, você vai reparando que ela tem outras bases antes de chegar no pico. Essas bases são chamadas de platôs. E você está sempre com o olho no pico. O pico, quando você sobe uma montanha, o pico, o próximo nível é aquilo, na verdade, o nível final, porque o pico na montanha é o ponto final. O pico é o que te direciona. Você sobe uma montanha olhando para o pico. Você não sobe uma montanha olhando para a base. Você não sobe uma montanha olhando nem para o próximo platô. Você sobe uma montanha olhando para o pico. A noção de picos e platôs está muito relacionada com isso. Voltando para o exemplo do corredor, o corredor começa a correr. qual é o primeiro pico para ele? O primeiro pico para ele, digamos que seja os 5 km que ele quer correr. Então ele vai correr, vai correr, vai correr, vai correr, vai correr. Em algum momento ele vai chegar nesses 5 km e isso vai se tornar um platô para ele. O que era um pico para ele antes, agora é um platô, porque ele chegou lá e com a consistência e a intensidade e o aprimoramento do processo, ele vai transformar aquilo que era muito difícil e um desafio muito grande para ele em algo que agora é normal, em algo que agora é comum. É, eu ouvi um cara muito foda chamado Sullivan França falando recentemente que toda alta performance mantida torna-se média. Portanto, todo pico torna-se platô, porque nós somos seres adaptáveis. Se a gente chega num pico, a gente automaticamente transforma ele na média, a gente transforma ele no platô. O pico conquistado, ele se torna ele não se torna mais um desafio, ele não é algo mais que você precisa fazer tanto esforço para manter. Portanto, toda alta performance mantida torna-se média. Todo pico conquistado torna-se uma nova base, torna-se um platô. E é assim para tudo. É assim para grandes objetivos, é assim para conhecimento, é assim para relacionamentos, é assim para basicamente tudo que a gente vivencia. O próximo nível, ele sempre vai se tornar a média. O próximo nível, ele sempre vai se tornar um platô. Então, talvez ter essa noção de que a gente está sempre buscando um novo pico, e a gente está sempre no platô em alguma coisa. A gente está sempre buscando uma performance maior em algo e quando a gente atinge ela, quando a gente chega no próximo nível, a gente pausa, a gente estaciona e se a gente não tiver uma noção de aprimoramento e de buscar um novo pico, a gente vai ficar ali naquele platô. Você já sentiu a sensação de estar parado na vida, de não estar evoluindo e de que mesmo que você tenha atingido grandes coisas que você queria, você ainda não se sente satisfeito? Talvez seja porque você não está olhando para o próximo pico e você está estacionado em algum platô. Olha, esse episódio foi totalmente no flow, eu não me preparei nada para fazer ele. Eu senti de fato de falar do assunto do próximo nível, porque ele tem estado muito presente na minha vida e eu tenho tentado buscar o próximo nível em diversas áreas, inclusive neste podcast. E eu gostaria muito que essa incitação ao pensamento sobre o próximo nível, sobre o próximo pico, sobre o próximo objetivo, sobre a próxima conquista, entrasse nas suas células e fizesse com que você começasse a realmente pensar sobre isso, porque eu sei que muitas vezes a vida não permite que a gente pare para pensar nessas coisas, mas é importante. E como eu falei lá no começo, planeje essas coisas, se prepare para essas coisas, não peque por nem excesso, nem falta de planejamento, faça na medida, busque o equilíbrio e, como diria o ET Bilu, busque conhecimento. E bom, meus amigos, para cravar aqui com chave de ouro o próximo nível deste podcast, eu estou entrando mais uma vez em um desafio que eu fiz lá em 2020, novembro de 2020, eu fiz esse desafio e ele levou de fato esse podcast ao próximo nível e me ajudou bastante a desenvolver a capacidade de gravar, a capacidade de trazer os meus insights e os meus pensamentos de forma clara, sem precisar necessariamente de um roteiro e fazer a coisa no flow e deixar a coisa fluir e acreditar que esse processo vai ficar cada vez melhor, que é o desafio de 30 dias. Se você não conhece o desafio de 30 dias, eu vou te explicar muito rapidinho. Essa é uma teoria que surgiu primeiramente através de um cara chamado Jerry Seinfeld. O Seinfeld, ele é o autor, o diretor, eu não sei se ele é diretor na verdade, ou se ele é só o comediante por trás, o roteirista, enfim. Mas ele é um comediante muito famoso nos Estados Unidos que foi responsável por uma das primeiras, se não a primeira sitcom de sucesso que teve por lá. E ele tem essa teoria do desafio de 30 dias, que qualquer coisa que ele deseja muito desenvolver nele mesmo, ele joga em um desafio de 30 dias e ele se desafia a fazer aquilo todos os dias durante 30 dias. E digamos que ele tenha feito 10 dias e erra um dia. Ele desiste do desafio? Não. Ele reseta o desafio e ele só para quando ele tiver 30 dias consecutivos de desafio. O que que acontece? Muitas vezes você vai estar lá, vai estar tentando, vai estar falhando, e quando você se perceber você vai estar a coisa de 180 dias num desafio, mas você perdeu um dia ou outro e finalmente você conseguiu aquela consistência de fazer 30 dias e não parar. Eu fiz isso aqui com esse podcast em 2020 e vou fazer agora, em novembro de 2022, cara. Porque hoje é dia 31 de outubro, inclusive Halloween, cuidado que a bruxa tá solta, mas que piada de merda. De piada ruim, mas hoje é dia 31 e tá cravado, cara. Hoje é o dia que começa mais um desafio de 30 dias nesse podcast. Eu vou me lascar pra fazer isso daqui, mas eu vou fazer e eu conto com a ajuda de todos vocês que me ouvem aqui pra que esse desafio traga o próximo level, o próximo nível deste podcast. E é isso, meus queridos procrastinadores. Não se esqueçam de seguir a gente em @o.procrastinador no Instagram, facebook.com/oprocrastinador, youtube.com/oprocrastinador, medium.com/procrastinador. Tem um tempinho que eu não escrevo lá, eu falo isso em alguns episódios aqui, tô devendo escrever mais lá, mas medium.com/procrastinador. Não se preocupe em lembrar essas coisas, que vai estar tudo aqui na descrição. Siga a gente na plataforma de áudio que você usa para ouvir esse podcast. Não se esqueça de se inscrever lá e de seguir a gente lá. Mande esse episódio para o máximo de amigos que você acredite que precisam buscar e ir para o próximo nível. E é isso aí, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até uma próxima. A minha voz falhando. E gravar de manhã. E voz indo embora.